Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Temos pela frente, na próxima semana, a importante discussão no plenário deste Senado do projeto de lei da Câmara número 103 de 2012, que estabelece o Plano Nacional de Educação, PNE, uma iniciativa fundamental para que o Brasil possa avançar no processo de emancipação da sua sociedade. Temos aqui neste plenário o desafio de votar uma proposta que possa restaurar os avanços já conseguidos nos pareceres apresentados na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Constituição e Justiça e que foram alterados na votação apressada realizada pela Comissão de Educação. Votação, aliás, que foi realizada em 2 minutos e com a presença de apenas 2 senadores. Acontece que a educação e o Plano Nacional de Educação não podem ser tratados a toque de caixa. Isso não é razoável. O Plano Nacional de Educação traz o direcionamento para a educação em todo o país nos próximos 10 anos. Entre os objetivos está a erradicação do analfabetismo e a garantia de escola para todos. O artigo 214 da Constituição da República, ao tratar da educação nacional, define o seguinte, abro aspas, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a 1. Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Melhoria da qualidade do ensino. 4. Formação para o trabalho. 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. E 6. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Fecho aspas. Senhoras e senhores senadores, o Plano Nacional de Educação no Congresso tem o mérito de incluir demandas importantes da sociedade. Uma questão fundamental em debate diz respeito às metas estabelecidas pelo plano. Uma delas, a meta 4, é alvo de muita polêmica e incompreensão. Trata das estratégias da inclusão no ambiente escolar dos cidadãos brasileiros portadores de necessidades especiais. Justamente no curso das reflexões a respeito do Plano Nacional de Educação neste Senado, venho apoiando o posicionamento daqueles que têm se preocupado com essa questão. O senador José Pimentel, relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, ele tem tido uma posição de muito respeito e de atenção muito especial a essa meta 4 do PNE. E hoje, 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, eu gostaria de tratar desse tema. Eu gostaria de tratar desse tema com uma atenção toda especial, porque eu sei o quanto que é importante a gente procurar o caminho de uma educação inclusiva. Hoje, no meu estado do Acre, nós temos 6.900 alunos incluídos em escolas da rede pública estadual. Seja diretamente nas escolas, sejam nas escolas parceiras, como o Dom Bosco e a Zapai. A APAE trabalha com salas de recurso multifuncional. E a grande preocupação das pessoas que atuam nessa área de educação especial tem sido em relação aos municípios, principalmente aqueles municípios de difícil acesso, onde há que se preocupar em dar a garantia da inclusão desses alunos. E, por isso, a importância de ter salas multifuncionais para atender esses alunos. O estado do Acre hoje, ele vive uma situação bastante confortável nesse sentido. Por quê? Porque adotou uma política e veio aumentando paulatinamente a oportunização dessas crianças com necessidades especiais a terem acesso à escola. E, nesse sentido, vale a pena reforçar que em 1998 e 99 só havia 34 alunos incluídos na rede pública estadual do Acre. E desses 34 alunos, vale a pena também ressaltar, todos tinham sido fruto de ação judicial. Ou seja, os pais que se sentiam discriminados ou que viam os seus filhos discriminados por portarem deficiência, tinham que entrar na justiça com ação judicial para obterem o direito dessas crianças estudarem. Então, nos anos de 1998 e 99, só se contabilizava 34 alunos incluídos no Acre, que podiam participar do ensino regular a partir de uma ação judicial que determinava as escolas que efetivassem a sua matrícula. Em 2003, no segundo governo do governador Jorge Viana, foi que se estabeleceu uma política de inclusão. E, nesse sentido, se começou um trabalho, uma busca ativa de alunos que precisavam de atendimento especial. E, de 2003 a 2013, nós chegamos a esse número, que é um número de 6.900 alunos incluídos no estado do Acre, em todas as escolas da rede estadual do ensino. Eu tive hoje ainda a oportunidade de falar com a coordenadora de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação, a professora Úrsula Maia, e ela estava justamente me falando do quanto esse desafio é promissor, do quanto há que se preparar as escolas para terem as suas salas multifuncionais, exatamente para que elas possam receber esses alunos. E essa reflexão está sendo feita com profundidade na meta 4 do Plano Nacional de Educação. E, nesse sentido, nessa data que se comemora o Dia Internacional das Pessoas com Deficiências, é importante a gente fazer essa reflexão do esforço que o Brasil tem que fazer e do esforço que esse Senado Federal tem que fazer para chegar a um entendimento. Porque nós temos aí um ponto de polêmica, um ponto em que há reflexões divergentes a esse respeito e nós precisamos, para o bem desses alunos, para a inclusão plena desses alunos, encontrar a melhor solução. E, nesse sentido, o Ministério da Educação e Cultura, o ministro Aloysio Mercadante, e toda a equipe que tem trabalhado no Plano Nacional de Educação e que tem alimentado e tem assessorado o debate a esse respeito, tem mostrado todos os esforços empreendidos no sentido de fazer com que a educação no Brasil seja, além de universalizada, seja completamente inclusiva, que ela dê oportunidade a todos, a todas as crianças brasileiras. E, exatamente por isso, eu ressaltei esse esforço do governo do Estado do Acre no período de 2003 a 2013, que conseguiu elevar de 34 alunos que tinham a sua inclusão garantida na escola de ensino regular, senador, em 99. Eu quero
interromper um pouquinho, Vossa Excelência. Nós estamos recebendo a visita do senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, que sempre honrou essa casa e está visitando o Senado Federal, portanto, congratulação da mesa a ele, que já está saindo.
Seja bem-vindo, muito bem-vindo à nossa casa. Então, senhor presidente, senhores senadores, como vinha falando, o esforço tem que ser empreendido no melhor dos sentidos para que a gente garanta a inclusão plena de todos os alunos. O objetivo da comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência é provocar a reflexão sobre as questões relacionadas à deficiência e buscar a inclusão dos deficientes na sociedade. E uma das principais lutas é justamente pela educação inclusiva, ou seja, para que as escolas percebam e atendam suas necessidades especiais e promovam a aprendizagem e o desenvolvimento em salas de aulas comuns no sistema regular de ensino. Essa meta, a meta 4 do PNE, sensível aos portadores de necessidades especiais, aos seus familiares e amigos e à própria sociedade brasileira, deseja mais igualdade e pluralismo em todas as esferas da vida dessas crianças. Na redação original, tal como aprovada na Câmara dos Deputados, a meta 4 estabelecia para o PNE a necessidade de, abro aspas, universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou comunitários nas formas complementar e suplementar em escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados. Fecho aspas. Na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o senador José Pimentel, como relator do Plano Nacional de Educação, promoveu algumas alterações no texto e retirou o termo preferencialmente. Essa medida, que gerou críticas por conta de equivocada compreensão de que a mudança em análise permitiria ao ensino público deixar de oferecer acompanhamento diferenciado para estudantes com deficiência, essas classes especiais em centros de ensinos especiais ou em outros espaços de aprendizagem. Com todo respeito à divergência, que é o fundamento para o progresso político de toda e qualquer sociedade moderna, entendemos que a proposição defendida pelo senador José Pimentel, ela traz uma abrangência maior, ainda que tenhamos que refletir com profundidade a esse respeito. Gostaria, inclusive, de evocar a recente tomada de posição de cerca de 1.000 professores de todo o Brasil que, por ocasião de uma reunião na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, no Fórum Desafios do Magistério, teve uma posição firme a esse respeito. A posição estava intitulada, aspas, Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, fecha aspas, e também manifestava apoio ao nobre colega senador do Partido dos Trabalhadores, o senador José Pimentel. Por aclamação, os professores aprovaram moção de apoio ao texto original da Meta 4. Toma a liberdade de ler esse documento. Aspas. Moção de apoio à universalização do acesso e permanência na educação para crianças e jovens de 4 a 17 anos por meio da manutenção do texto original da Meta 4 do Plano Nacional de Educação PNE. Considerando a Constituição Federativa do Brasil, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Plano Viver Sem Limites, do Decreto 7.612, de 2011, as deliberações da Conferência Nacional de Educação, CONAI, de 2010, as diretrizes da educação básica, resolução número 4 de 2010, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós, participantes do Fórum Desafios do Magistério, a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, ocorrida no dia 28 de agosto de 2013, no Centro de Convenções da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, manifestamos por meio desta moção o total apoio à redação dada à Meta 4 do Plano Nacional de Educação pelo relator senador José Pimentel em seu parecer na Comissão de Assuntos Econômicos, CAE. O texto foi apresentado ao Congresso Nacional pelo Ministério da Educação em 2010 e está de acordo com as deliberações da Conferência Nacional de Educação, CONAI, 2010, que teve ampla participação da sociedade civil em todos os municípios e estados brasileiros. Diz o seguinte, meta 4, universalizar para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. Considerações. 1. A Constituição Federal, no seu artigo 24, A Constituição Federal, o artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem status constitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente e todo o marco legal brasileiro prevêem sistema educacional inclusivo, amplo e irrestrito, e não sistema de ensino paralelo. Um país republicano garante a todas as crianças e adolescentes o direito à convivência e à aprendizagem nas escolas comuns, sem restrições. É preciso esclarecer, educação especial é modalidade que disponibiliza as medidas de apoio à inclusão escolar por meio da oferta do atendimento educacional especializado. 4. O atendimento educacional especializado é garantido constitucionalmente e tem financiamento assegurado por meio do Fundeb, que garante o cômputo da dupla matrícula, uma no ensino comum e outra no atendimento educacional especializado, AEE. O AEE, atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar, pode ser ofertado em salas de recursos multifuncionais na escola comum ou em instituições especializadas conveniadas com o poder público. 6. A inclusão escolar é um direito que beneficia pessoas com e sem deficiência e que é garantido por meio da convivência e de práticas escolares inclusivas. 7. A inclusão escolar fortalece a autonomia do estudante, torna-o um cidadão participativo e possibilita sua inserção no mundo do trabalho. 8. Pessoas com deficiência são parte inerente da sociedade e a escola inclusiva desperta para essa realidade. É preciso agir imediatamente para impedir que novas gerações continuem discriminando pessoas com deficiência. 9. É direito do aluno estudar na escola de sua comunidade. A escola comum é a garantia desse direito e beneficia toda a família. 10. A escola inclusiva tem como princípio a acessibilidade e, ao utilizar tecnologia assistiva e práticas pedagógicas inovadoras, promove a qualidade do ensino e da aprendizagem. 11. A escola inclusiva parte do pressuposto de que todas as pessoas aprendem e legitima as diferentes maneiras de ensinar e de aprender. 12. A segregação viola os direitos humanos. Uma forma perversa dessa violação é a classe especial. É o ápice do apartheid. A própria escola institui barreiras e promove a prática da discriminação. 13. Enquanto houver qualquer espaço de segregação, é para lá que os estudantes correm o risco de serem encaminhados. 14. Os investimentos realizados na escola pública para a acessibilidade, formação de professores, materiais, entre outros, possibilitam a garantia de acesso dos estudantes público-alvo da educação especial na educação. Dinheiro público deve estar na escola pública, porque este é um espaço legítimo de atender a todas as necessidades pedagógicas dos estudantes. Estamos falando de um Plano Nacional de Educação, ou seja, de uma lei que define onde o país quer chegar nos próximos 10 anos. Portanto, suas metas devem visar avanços para a garantia do direito. Segregação não é meta, é retrocesso. Fecho aspas. Senhoras e senhores senadores, tendo em vista a força argumentativa do professor brasileiro acerca da educação inclusiva, dos portadores de necessidades especiais, estamos certos de que o parecer aprovado recentemente pela Comissão de Educação não expressa os melhores interesses da sociedade brasileira nesse tema tão complexo e delicado. O líder do PT nesta casa, nobre senador Wellington Dias, já destacou que é importante que o Senado não retroceda um milímetro em relação aos avanços trazidos pelo Decreto 7.611 de 2011, que dispõe sobre educação especial e que estão expressos na meta 4 do Plano Nacional de Educação. Esse dispositivo foi constituído de maneira estudada e envolveu negociações com a participação da própria presidenta Dilma Rousseff. O resultado é a inclusão das pessoas com deficiência no sistema de educação. O X da questão é que o atendimento das pessoas com qualquer tipo de deficiência na rede pública não se opõe à atuação de entidades que oferecem ensino especial. Já foi esclarecido que o governo garante apoio técnico e financeiro para as instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas em educação especial. O importante é que consigamos a inclusão das pessoas com deficiência no ensino formal e, posteriormente, também a inserção delas no mercado de trabalho. A meta do governo é encerrar 2014 com 15 mil escolas dotadas de salas multifuncionais para atender alunos com deficiência e que, até agora, 13.437 escolas já contam com essa estrutura. Uma nota divulgada pelo senador José Pimentel sobre as alterações à meta 4 do Plano Nacional de Educação, inclusive, afirma o atendimento especial substitutivo à educação escolar na rede regular, ofertado por entidades como a PAI, não encontra amparo legal. O senador cita, para isso, a Convenção da Organização das Nações sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário. O documento da ONU, segundo a nota, prevê o atendimento educacional para todas as pessoas sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, assegurando um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Essa educação inclusiva, ofertada pelo governo também, está, explica a nota, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial e as deliberações da Conferência Nacional de Educação realizada em 2010. Por isso, a mudança. O relatório de Pimentel aponta para um novo modelo de educação inclusiva. E o representante da Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio José Ferreira, já afirmou que o governo federal tem trabalhado na perspectiva de garantir tecnologia e recursos para melhor e para incluir mais, para melhorar e incluir mais, além de capacitar professores para um melhor atendimento, para o melhor atendimento possível das crianças com deficiência. Segundo dados de 1998 a 2012, ano em que aconteceu o último censo escolar, de 44 mil crianças agora a 620 mil crianças em escola regular. Ou seja, de 1998 para 2012, o número de crianças atendidas aumentou de 44 mil para 620 mil crianças em escola regular. Já a Procuradora da República em São Paulo, Eugênia Augusta Gonzaga, explica a diferença e as implicações da utilização dos termos preferencialmente ou obrigatoriamente. E ela afirmou, em recente debate promovido pelo site Brasilianas, que para toda criança o acesso à educação é obrigatório. Ou seja, ninguém pode ensinar o filho em casa ou apenas contratar serviços auxiliares para qualquer criança. Isso vale para a criança com deficiência também. Só que, historicamente, destacou, essas crianças sempre foram atendidas à parte, segregadamente. Hoje, cresce no mundo inteiro esta bandeira de direitos humanos no sentido de que toda criança tem direito a este atendimento coletivo, a este ambiente escolar, a conviver com sua geração. Toda a luta de ser contra ou preferencialmente é nesse sentido, concluiu a procuradora. A educação de qualidade é o... Um minuto para concluir, senhor presidente. A educação de qualidade é o centro das atenções. Por isso, e em total sintonia com as manifestações dos professores brasileiros que enfrentam o problema da inclusão educacional no seu cotidiano, gostaria de reiterar neste plenário a minha solidariedade a esse movimento que está sendo conduzido nesse momento, tanto pelo senador José Pimentel, quanto pelo senador Wellington Dias, o senador Eduardo Braga, que tem feito um combate muito importante aqui como líder do governo, no sentido da gente encontrar a melhor redação, a redação que melhor atenda aquilo que é a verdadeira necessidade das crianças que precisam ser incluídas e não segregadas na educação formal. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.